Deputado Bacelar, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Nós hoje vamos realizar o seminário Avanços e Desafios do Plano Nacional de Educação.
Uhum.
A lei que instituiu o Plano Nacional de Educação para o período de, como você bem disse, de 10 anos, de 2014 a 2024, atribuiu à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ao lado da Comissão de Educação do Senado, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, do Fórum Nacional de Educação, a responsabilidade de acompanhar o PNE, de acompanhar a execução do PNE. A Comissão de Educação da Câmara tem essa atribuição legal de institucionalmente verificar como se dá a implantação do Plano Nacional de Educação. E esse seminário é parte da contribuição da Câmara dos Deputados nessa importante tarefa.
Deputado, o Plano Nacional de Educação previu aí 20 metas para até 2024, a aplicação dessas metas que mexeriam na questão da educação no país em todas as áreas, desde a educação infantil até a pós-graduação. Agora, o levantamento feito pelas principais entidades que lidam com o assunto, eles estão dizendo o seguinte, que das metas estabelecidas, né, das metas traçadas até 2017, apenas, dado terrível aqui, apenas 20% delas foram cumpridas, do que foi estabelecido para esses três primeiros anos. Ou seja, um quinto daquilo que foi estabelecido para esses três primeiros anos só é o que foi cumprido. Quais são os entraves para que esse plano seja efetivamente aplicado no país, deputado?
Olha, realmente, entre metas e estratégias intermediárias de 20 que deveriam ter sido cumpridas até 2016, apenas 20%, ou seja, 6 dessas metas foram atingidas e de maneira incompleta. Na verdade, o que falta é a vontade política. A agenda da educação é o que há de mais importante no Brasil. Muito mais importante, inclusive, do que o tal equilíbrio fiscal. Porque no equilíbrio fiscal, a educação, a agenda de educação, teria que ter um papel central. Não adianta equilibrarmos, do ponto de vista fiscal, as contas do país e a sua população continuar na ignorância, a sua população continuar sem ter acesso aos bens e aos serviços públicos essenciais, coisa que só se dá com uma população educada. Falta vontade política. Educação no Brasil é prioridade no discurso, é prioridade nas campanhas, mas no dia a dia, na prática, a educação não é prioridade. Não é prioridade para a sociedade brasileira e, em consequência disso, não é prioridade para os dirigentes do país.
Agora, a questão da valorização dos professores, que é um outro ponto importantíssimo, né? E talvez seja um dos grandes problemas que nós temos hoje na educação no nosso país, que é professores, além de mal preparados, mal remunerados, é um outro ponto importante aí para ser destacado. Muitas vezes, quem paga o salário do professor geralmente é o Estado ou é o município, né? E aí fica sempre aquela velha discussão que os prefeitos até vêm aqui, vieram aqui a Brasília e sempre alegam que o município está cada vez com mais responsabilidades e menos recursos, porque há uma concentração também muito grande nas mãos da União. Como é que a gente pode desatar esse nó, hein, deputado?
Olha, Edson, inegavelmente, há uma concentração de recursos de maneira totalmente errada na mão da União. A União concentra 60% dos recursos, os estados 25% e os municípios, que não é, são um ente federativo onde as coisas acontecem, que presta diretamente o serviço ao cidadão, ficam apenas com 15%. Há a necessidade de rediscutir o Pacto Federativo, há uma necessidade de se rediscutir a distribuição de recursos. Mas, mesmo precisando de mais recursos, nós temos uma considerável soma de recursos à disposição da educação. O Fundeb é um grande instrumento de redução de desigualdades e de distribuição de recursos. E os estados e municípios têm recursos, sim, na área da educação. O problema é que não planejam. O problema é que não tem uma lei de responsabilidade que responsabilize os gestores pelos retrocessos na área da educação. Ninguém é responsável pelo fracasso da educação no Brasil. E aí, está aí o PNE, que volta a dizer, é a materialização dessa importante agenda nacional, que é a educação. O PNE não é cumprido. O ministro da Educação não cumpre, os governadores de estado não cumprem, os prefeitos não cumprem os seus planos municipais. Tudo é feito, como se diz popularmente, para o inglês ver. Por quê? Porque isso não afeta os seus filhos. O fracasso da educação no Brasil afeta principalmente o filho do trabalhador. É lamentável a gente constatar que nesses 500 anos a elite desse país falhou, e falhou pesadamente, na tarefa de educar o filho do trabalhador, de dar uma educação de qualidade para todos. E como ninguém é responsável, o problema vai continuando, o problema vai se agravando.
Pelo jeito, da forma que você está falando, deputado Bacelar, a gente fica até um pouco desanimado, né? Porque dessas 20 metas, 6 cumpridas, faltando vontade política, responsabilidade dos gestores. Quais são os desafios, então, deputado Bacelar, para fiscalizar o cumprimento das metas de educação no país? O que é que precisa ser feito?
Eu acredito que seja a responsabilização. No nosso seminário hoje, nós vamos chamar muito a atenção para a necessidade de acompanhamento dos planos estaduais e municipais da educação. Quase todos os estados brasileiros, 99,95% dos estados brasileiros têm os seus planos estaduais, 95% dos municípios têm os seus planos municipais. Mas isso precisa também ser acompanhado no nível estadual e no nível municipal. O seminário vai estar dividido, Elisabel, em 4 grandes mesas. Primeiro, a situação atual do plano, é a primeira mesa. Nós vamos aí fazer o diagnóstico do que vem ocorrendo na execução do Plano Nacional de Educação, e para isso vamos utilizar um instrumento que é o Observatório do Plano Nacional de Educação, ligado ao movimento Todos pela Educação. Numa segunda mesa, e aí acho que responde um pouco a sua pergunta, nós vamos ter as ações de monitoramento do PNE pelos órgãos de controle externo e social. Aí nós vamos ter o Tribunal de Contas da União, nós vamos ter o Conselho Nacional do Ministério Público, nós vamos ter o INEP. E, boa notícia, nessa área, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, está desenvolvendo agora um instrumento, não é, que controla, que nos dá os dados do andamento município por município do Brasil do Plano Nacional de Educação. Vamos também ter uma mesa destinada a debater propostas para manter vivo e fortalecer o Plano Nacional de Educação. E, finalmente, nós vamos ter uma mesa que vai debater o acompanhamento dos planos de educação nos estados e nos municípios. Talvez seja esse o objetivo maior do seminário. Uhum. É disseminar pelos estados e municípios brasileiros a necessidade de acompanhar os seus respectivos planos de educação.
Mas, deputado, quando a gente fala, da educação de qualidade, que é o que está previsto aí no plano, e a gente fica pensando o seguinte, mas como a gente vai mensurar isso? Houve, né, a criação, por exemplo, de um instrumento interessante como o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que a princípio foi criado com o objetivo de ser um instrumento de avaliação do ensino médio no país e, no fim das contas, virou um vestibulão, né? Quer dizer, virou um grande vestibular. Hoje as pessoas fazem cursinho, igual fazia antigamente para o pré-vestibular, faz cursinho para fazer a prova do Enem, o que, né, obviamente, destoa completamente do objetivo inicial, e o Enem não é mais utilizado, quer dizer, não é mais um instrumento de avaliação. Da mesma forma, o ENAD, quer dizer, que a princípio tinha assim, né, o Exame Nacional de Curso, e aí depois passou a ter o ENAD, ainda com um pouco mais de metas em cima da questão da avaliação. Mas o Enem ficou completamente desconfigurado nessa questão de ser utilizado como nota para entrar na universidade. E aí, que instrumento poderia substituí-lo, ou se é que é preciso uma substituição? Mas como é que a gente pode pensar em avaliar o ensino, essa qualidade do ensino, né, para que a gente possa identificar onde estamos cumprindo as metas, como e se estamos cumprindo?
Olha, Edson, eu considero, né, apesar de que as críticas a esse último Enem tenham sido de que ele voltou a ser muito conteudista, não é? Dando muita ênfase a conteúdos, voltando um pouco àquele modelo do vestibular antigo, mas tanto o Enem quanto o Enade são grandes avanços na avaliação, como instrumento de avaliação da educação. Nós temos cada vez mais aqui criar novos instrumentos e aperfeiçoar os existentes. É fundamental você ter dados para avaliar a educação no país. Nós temos, mesmo na área do ensino fundamental, o IDEB, nós temos a Avaliação Nacional de Alfabetização, que acabou de ser publicada e que mostra que mais de 50% das crianças brasileiras chegam no terceiro ano do ensino fundamental analfabetas. Dados existem, instrumentos de avaliação existem, que precisam ser aperfeiçoados, sim, como tudo precisa ser aperfeiçoado. Mas nós precisamos utilizar esses dados. Nós precisamos nos indignar com o que esses dados traduzem. Imagine, 54% das crianças brasileiras chegam ao terceiro ano de ensino fundamental analfabetas. Você que está nos ouvindo, para traduzir isso, de cada 10 crianças que estão na escola hoje, numa escola pública, e no Norte e no Nordeste, essa distorção é muito maior, 6 dessas crianças chegam ao terceiro ano com 8 anos de idade analfabetas. Sabe o que é que isso significa? Perdemos nossas crianças. Essa criança está perdida. Elisabel, essa criança vai começar a repetir, essa criança vai começar a sofrer as consequências da distorção idade-série, essa criança vai evadir, e adeus, é o futuro desse país que está sendo jogado fora. Esses dados foram publicados há menos de um mês, e cadê a indignação? Cadê a indignação? Aliás, na nossa casa, atualmente, o nu artístico causa indignação, mas crianças desmaiaram de fome na periferia de Brasília e no plano piloto, dentro de uma escola, não causa indignação. 6 entre 10 crianças brasileiras que estudam em escola pública são analfabetas, e isso não causa indignação. Então, enquanto o descaso com a educação brasileira não causa indignação, nós não teremos um país justo, um país desenvolvido e, por vias de consequência, uma educação de baixíssima qualidade.
Nós estamos perdendo aí a nossa juventude, você tem toda a razão, deputado Bacelar. Agora, o aumento de recursos para a educação, porque o PNE prevê também que o investimento público em educação seja ampliado de 7% do Produto Interno Bruto até 2019, para 10% até 2024. Isso pode resolver? É suficiente para suprir as necessidades do setor e avançar nessas metas que estão aí paradas?
Eu volto a dizer, nós precisamos de educação. Educação de qualidade custa caro. Educação
tudo custa, que é bom custa caro.
Custa. Agora, não é, eu defendo que nós atinjamos os 10% do PIB, mas antes disso, volto a dizer, nós temos uma massa de recursos volumosa no Brasil na área da educação. É muito dinheiro sem controle, é muito dinheiro sem planejamento. Nós precisamos obrigar o gestor brasileiro a planejar a educação, a se responsabilizar pelos resultados da educação. Porque, tudo bem, eu sou prefeito do município, de um pequeno município. Lá na minha cidade, 60% das crianças, como eu acabei de dizer, chegam ao terceiro ano analfabetas. E aí, quem é o responsável por isso?
Uhum.
Quem é? É o professor? É o diretor? É o secretário de educação? Ou é o prefeito? Eu acredito que seja o prefeito, porque ele é a maior autoridade. É ele que tem que acompanhar e cobrar dos seus funcionários os resultados na área da educação.
Uhum. Agora, deputado, essa questão da responsabilização que o senhor coloca hoje, já existem propostas, já existem projetos de lei, há um debate sobre essa questão de uma, digamos, uma lei de responsabilidade educacional, como existe hoje a lei de responsabilidade fiscal, de termos uma lei de responsabilidade educacional no país. Como é que estão essas discussões aqui na casa?
Olha, há mais de 10 anos isso é discutido na Câmara dos Deputados. Ultimamente, nós tivemos uma comissão especial que debateu, discutiu e votou projetos que tratam do tema da lei de responsabilidade educacional. Eu, inclusive, fui o relator e apresentei um substitutivo que foi aprovado na comissão e está na Secretaria-Geral da Mesa para ser pautado. Mas todo mundo, ou parcelas grandes da Câmara, especialmente a base governista, a base do governo Temer, é contra a lei de responsabilidade educacional. Por quê? Porque eles não querem que ninguém tenha responsabilidade. Fiscal tem responsabilidade. Na área de saneamento até já tem. Mas na área da educação, ninguém coloca como prioridade. Ninguém é uma força de expressão. Nós temos lá exceções. A Comissão de Educação mesmo é composta por diversos deputados que realmente colocam a educação como prioridade, mas são muito poucos. A gente sabe que tem a bancada da bala, a gente sabe que tem a bancada do boi, a bancada do evangelho, mas a bancada da educação, apesar de numerosa, é amorfa. Porque se nós tivéssemos a atuação que a bancada da bala, do evangelho e do boi, a da Bíblia, e do boi tem, com certeza, a lei de responsabilidade educacional já teria sido votada e aprovada.
É porque, pelo que o senhor coloca, às vezes a gente fala assim, recurso, né? Mas pela resposta anterior que o senhor deu, a gente fica claro para a gente que, por mais que seja importante destinar um recurso e aumentar, mas que a questão da gestão, quer dizer, como se gerir, né? Como administrar esse dinheiro e como investir esse dinheiro adequadamente para poder desenvolver a educação, é o grande problema. Quer dizer, na verdade, o problema, apesar de ter falta de recurso em alguns aspectos, mas o maior problema, pelo que a gente percebe, é gestão, né, deputado?
Nós tínhamos a vinculação constitucional dos 25% para a educação, que levou muitos recursos para a educação nos estados e municípios, que fez com que os tímidos avanços que nós conseguimos fossem frutos dessa vinculação constitucional. Mas volto a dizer, se não tem planejamento, se não tem acompanhamento, se não tem avaliação, é até melhor que os recursos fiquem como estão. Porque não adianta passar recursos para municípios. Olha, falando a verdade, tem município que quando tínhamos os 25% da vinculação constitucional, no final do ano, para fechar o exercício, era comprando livro de tudo que era jeito, era comprando equipamentos, comprando ônibus, não é? O que agora, com esses recursos que saíram no final do último ano aí para a educação, nos últimos dias de dezembro, o que teve município irresponsavelmente comprando ônibus escolar em excesso, comprando livros em excesso, que a rede não vai utilizar, são exemplos comuns por todo o Brasil.
Muito bem. E, deputado, que expectativas o senhor tem aí a partir da realização desse seminário haja ações concretas aí, tanto por parte do legislativo quanto, enfim, nas ações, até inclusive na questão da fiscalização e da cobrança, né, que deve se fazer em relação ao papel das autoridades competentes nesse aspecto. Que expectativas o senhor tem a partir da realização desse evento de hoje? O que pode sair desse seminário em termos práticos para que o Brasil possa aí, buscar avançar mais na questão da implantação do PNE?
Olha, Edson, o maior objetivo do seminário, a nossa intenção com esse seminário, é disseminar a ideia da necessidade de acompanhamento dos planos de educação nos estados e nos municípios. Nós vamos aqui muito centrar no PNE, porque a nossa área de atuação é fiscalizar a implantação do PNE, mas nós convidamos muitos vereadores e deputados estaduais para ver se a gente cria essa cultura. É necessária a criação de uma cultura de acompanhamento e de fiscalização das ações na área da educação. A ação na área da educação não pode se limitar a gente construir a escola, inaugurar a escola, colocar os professores e pronto. Uhum. É necessário um acompanhamento e uma fiscalização direta da sociedade sobre essas ações.
Perfeito. Deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, conversando com a gente, ele que é um dos autores do requerimento para a realização desse seminário, que vai aí discutir os avanços e desafios, eu acho que bem mais os desafios, da implantação do Plano Nacional de Educação, PNE. Deputado Bacelar, muito obrigado aí por participar do nosso programa. Um ótimo dia para o senhor, um excelente seminário, que, né, sucesso aí nesse evento, e que a gente possa realmente ter um debate maduro sobre esse assunto e a apresentação de propostas concretas para a gente poder melhorar a questão da educação no país. Todos esperam isso, e de todas as autoridades.
Nós agradecemos a essa oportunidade, agradeço aí a você, a Elisabel, e dizer que, com certeza, esse seminário é parte da contribuição da Câmara dos Deputados para que a gente consiga avançar e atender os desafios da educação brasileira. Muito obrigado, um bom dia.
Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, participando aqui com a gente agora.